Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Relatório Unesco aponta o aquecimento dos oceanos. E ainda, biólogo alerta a necessidade sobre novos conhecimentos para enfrentar a emergência climática. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a emergência climática. A Associação Rio-Grandense de Imprensa promoveu debate nessa semana sobre o tema e reuniu especialistas no assunto. O biólogo Otávio Valente Ruivo concedeu entrevista sobre a perspectiva dele em relação ao tema. A entrevista foi realizada antes do evento e será reproduzida aqui, na íntegra. Acompanhe. Otávio, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui de novo, né? Sempre trazendo alguns esclarecimentos dentro da minha possibilidade, né? Sobre o que está acontecendo da nossa interferência, da nossa convivência com o mundo natural, né?
Tem outros trabalhos, outras pesquisas bem importantes que eu gostaria que você mesmo explicasse, pode ser?
Trabalho muito na parte da informação. Esse trabalho de dar entrevista é a mesma coisa que ir à palestra, participar de debates, é quando a gente vai falar sobre o nosso entendimento de biólogos do Instituto Orbe sobre o que está acontecendo. Então, muita gente faz trabalho, e eu também, na educação ambiental, em escolas, já dei a palestra até em condomínios, né? E mais, além disso, né, eu gosto muito de trabalhar no meio do mato, só que é um pouco difícil, né, mas eu já trabalhei com mamíferos de médio e grande porte aqui do nosso estado, né, nas regiões dos Campos de Cima da Serra, em Cambará do Sul. É uma vivência incrível, sabe, é lindo, porque tu tá inserido no ambiente natural, indo atrás de hoje, a biologia ela não trabalha mais como era no passado, por vestígios, com armadilhas fotográficas, mas sem procurar pegar o bicho, sem procurar, claro que eventualmente sim, né, se captura, como foi o lobo-guará que reencontraram aqui nos Campos de Cima da Serra, tem que capturar ele para poder fazer coleta de sangue, de pelo, para identificar até a parte genética, para saber ele é daqui, da onde ele veio, ele é parente de quem, como é que vive, para pegar as fezes, saber o que ele come, o que ele tem, porque o lobo-guará é um animal que come fruta do lobo que nós não temos aqui, então aqui é esperar que ele coma muito mais roedores, por exemplo, então ele também faz esse trabalho de controle de roedores nativos, né? Então eu sempre gostei muito, sabe, de estar lá nos cânions, no meio da serração, ou no meio do calorão, ou no meio do mundo de insetos que tem, até mosquito também, mas sempre estando lá também dentro das possibilidades, né, de poder estudar os bichos, né? Então, eu tenho estudos, né, também na área da biologia da conservação, que é o meu forte, né, que engloba a parte natural e a parte da cidade, da parte urbana, e tenta fazer o casamento. Essa é a linha da biologia da conservação. A palavra conservação no mundo biológico significa a manutenção da natureza com a presença do ser humano. A palavra proteção no mundo da biologia, na parte científica, significa a manutenção do ambiente natural sem a presença do ser humano, como em áreas intangíveis e parques nacionais de unidades de conservação ou unidades de conservações inteiras, né, e que sejam para esse propósito em que o ser humano não vai, né. Então, há essa diferença no linguajar técnico da biologia, né, entre preservação e conservação. A preservação é muito mais forte no âmbito de não presença do humano, e a conservação ela traz os empreendimentos humanos, a vida humana. Está próximo também e conta com a presença da natureza e do ser humano, a coexistência, né? Então, esse é o meu forte, da biologia da conservação, e muito passo isso nas minhas palestras, nos debates ou nas entrevistas, né? Dessa manutenção de convivência, sadia, né? E também outros estudos que eu fiz em cursos em vários locais, né? Para poder pegar conhecimento e tudo isso que eu falo e adoro falar também, né?
claro. É, Otávio, você deixa bem claro na tua apresentação já, né? Talvez esse olhar que a gente tem falado menos, porque, na verdade, a gente começa a perceber como na pandemia. Na pandemia, mundo descobriu que não sabia lavar as mãos, né? E agora, nessa questão da emergência climática, a gente está se dando conta, nós, pessoas comuns, cidadãos comuns, contemporâneos, que a gente foi para as aulas, né, de geografia, de história, de biologia, e algumas coisas que a gente aprendia lá, de verdade, a gente não internalizou porque não vivenciava, né? Vou te dar um exemplo. Correntes dos ventos, sistema hídrico, que mais? A presença, a questão da conservação de solo, mananciais, né, lençóis freáticos, são coisas que todos nós, em algum momento do nosso período escolar básico, a gente ouviu falar, mas a gente não sabia muito bem para que servia, né? Que nem da forma de Bhaskara, né? Onde é que eu vou usar isso? A gente se pergunta, né? Olha, tô começando a desconfiar que vou usar também, tá? Porque a gente não começa a lembrar que a gente sabia dessas coisas, já ouvia falar, mas a gente, de verdade, não entendeu os conceitos. Então, voltando, né? Quando você fala que você está especialista ou gosta muito dessa questão mais, como vivem, o que comem, por que migram, por que estão em território que não é o habitat natural, foram trazidos, vieram por uma necessidade, como mesclar essa questão do que é nativo, do que é natural, com a questão urbana, né, da transformação. E a pergunta que vem, a partir do que nós vimos no Rio Grande do Sul, a gente ouviu muito pessoas falar de hidrologia, especialistas falarem de correntes marítimas, de ventos, a questão dos fenômenos El Niño, La Niña, que mais que a gente ouviu falar, meteorologia.
Relevo.
Encostas, né? O que era uma encosta? A gente não sabia o que era isso, né? O que é um talude? A gente ficou sabendo agora o que é um talude. Porém...
A base.
Isso, porém... Você traz essa informação que também tem sido quase zero falada, que é a relação da fauna, não só da flora, não só da vegetação, da fauna, dos animais. Nesse ecossistema, eles também têm um papel sobre a questão da emergência climática? Você poderia explicar um pouquinho sobre isso?
Sim, sim. Os animais... Bom, em primeiro lugar, a natureza, ela é um ambiente estável. As mudanças na natureza, de forma natural, nos seus acontecimentos geológicos, de tempo, de eras ecológicas, de eras geológicas, que são muito longos, é tudo muito lento. Existem, sempre existiram mudanças, mas tudo é muito lento. A diferença é que agora a gente acelerou demais as mudanças, então fica evidente que fomos nós, com o aumento da temperatura, especialmente no planeta todo, mas na atmosfera, circunda o planeta inteiro, né? Os animais, eles têm o papel de manutenção dos ambientes. Por exemplo, um lobo-guará ou um graxaim são dois canídeos, né? São duas formas de cachorros do mato, né? O lobo-guará é um grandalhão enorme e o graxaim é um pequenininho. Nós temos duas espécies aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem uma lá no sul, né? Aqui na serra nós temos duas espécies, né? E esses animais fazem a plantação de florestas, por exemplo. Porque é um hábito, existem várias formas que a natureza se expande, que as plantas se expandem, elas não caminham, mas existem várias formas de serem levadas as sementes para outros lugares, para a colonização desses lugares, e a expansão da floresta ou das gramíneas, do campo, ou o que for, né? Ou do ambiente ali. E elas se usam ou do vento, ou da água, que a semente corre pela água, vai para um outro local, ou pelos animais, inclusive, pelo trato digestivo. Isso é ótimo porque, por exemplo, assim, uma planta filha, ela não é bom que ela nasça perto da planta mãe, porque ela vai concorrer pelos mesmos nutrientes do solo. Então, sempre é bom que ela vá para longe, e ela faça a colonização de um novo local. Então, é interessante que ou o vento leve para longe, ou a água... Ou algum animal que consegue caminhar ou voar e levando para longe, ou no bico, uma ave, ou dentro de si mesmo, no trato intestinal, e que depois vai evacuar e vai lançar, inclusive com adubo, já para que ela tente nascer, né? E há uma grande possibilidade que nasça, né? Nessa nova planta, num novo local, longe da planta mãe, para não concorrer as duas nos mesmos nutrientes. Manutenção de florestas, manutenção de ambientes rurais daquela região da onde eles são. Eles se alimentam de coisas que tem ali naquela área que eles vivem, e eles, põe para dentro do trato digestivo deles e vão para lugares, eles defecam e está feito o início de uma manutenção da floresta, porque a floresta também envelhece, as plantas também envelhecem. E, eventualmente, é normal dar algum evento mais forte de vento, uma árvore cai. Sempre que acontece esse tipo de coisa, é um momento de oportunidade, porque uma floresta ela é fechada, não entra muito sol, não entra muita luz embaixo. E aí, quando abre uma clareira, que cai uma árvore, muita planta vem para tentar ocupar esse lugar, né? E aí tem que ter a sêmen ali. E aí, quem já pegou algum pouquinho de terra de algum ambiente mais natural, ou mesmo do jardim, ele foi colocar uma semente dentro de casa nessa terra que ela não comprou, que ela pegou desse local, ela coloca a semente. Se ela não conhece como é que nasce, como é que é o tipo daquela plantinha que ela colocou a semente, ela não sabe que vem, porque vem muita coisa. Existe um banco de sementes na terra. E aí ela começa a regar, e se ela não conhece, ela tem que esperar um bom tempo para ver quem é que é aquela que ela queria. E se é que vingou também, né? Mas isso existe, isso é ótimo na natureza, isso é excelente, que existe esse banco de sementes, é uma terra viva, e que tá só falta água. Então, na oportunidade de água e sol, faltam duas coisas, então. Se ela está embaixo da floresta ou se ela está num local mais protegido, ela tem o banco de sementes e tu traz para casa, começa a regar e começa a cuidar, a botar no sol, ela vem e vem só de limões. E tu não sabe qual é aquela, né? E aí, dali a pouco, acaba que não vinga aquela que a pessoa queria, mas aparece várias outras, né? Mas, então, a gente também faz esse trabalho, como também pesquisadores cônicos indígenas aqui da nossa região plantaram florestas de araucária, né? Porque é ótimo para nós. Se eu como isso, por que não plantar? Porque isso vai me trazer benefícios futuros, né? Na manutenção da floresta, mesmo porque as árvores também vão envelhecer e eventualmente vão morrer ou vão cair. E eu preciso que tenha a manutenção disso tudo, né? Mesmo porque é o alimento que eu preciso. E claro, com todos os outros benefícios de segurar o solo, de fazer com que a água corra, que exista a água, a fluência da água, que exista a fluidez e a fluência da água, que ela exista, que o solo não fique duro, que a água possa entrar nos lençóis freáticos e que haja abundância de água. Isso é feito por uma floresta, por exemplo, ou pelo... A gente fala em floresta porque o nosso ambiente na serra é floresta, mas o ambiente no sul do estado é o pampa e é o ambiente natural. E se ele é pampa, é porque ele não comporta uma floresta. Ele tem um solo específico, uma altura específica, uma acidez específica, que não comporta uma floresta. Então é temerário plantar florestas ou até fazer plantios de monoculturas que exijam demais do solo numa área de campo. Então, esse tipo de coisa que a Biologia da Conservação alerta e procura fazer trabalhos, inclusive faz estudos sobre isso, e dizer o que, que dá para ser aqui, o que, que dá para ser lá. A natureza, ela sempre nos dá sinais. E a gente só tem que ler esses sinais, ouvir esses sinais, como foi agora, né, também. E é sobre isso que nós também vamos falar lá no debate, né, desses sinais, e a gente é melhor a gente entender os sinais todos que a natureza nos dá, né. Claro. As consequências podem ser bem difíceis.
Alguns especialistas mundo afora, não é porque aconteceu aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul que não está acontecendo em outros lugares. Já é uma coisa que vem acontecendo, a gente vem falando em emergência climática há pelo menos 2 anos, né? Um termo que foi cunhado para dizer disso, né? Sobre as questões de super tempestades. A gente está dando nomes àqueles que são fenômenos climáticos. Né? Nós já tivemos uma era do gelo conhecida e outras eras que talvez não sejam tão conhecidas, mas que, enfim, né, estão na história do planeta e dá para ver. Se a gente olhar as rochas, né, olhar as questões das placas tectônicas disponíveis nas mudanças geológicas. A questão toda é que nós é que estamos agora na fila do pão colhendo esses louros, entre aspas, né? Queria te perguntar, eu sei que o debate vai ampliar muito mais, né, Otávio, mas hoje, até para motivar as pessoas a irem conhecer sobre esse assunto, entender melhor que lugar é esse que nós estamos agora, eu quero te perguntar, que desafios são esses que os sinais estão mostrando, Otávio, até porque tem cidades, Eldorado do Sul e outras cidades, que se está discutindo, elas poderão voltar a ser cidades? Olha só o momento que a gente chegou, vai dar para ser uma cidade de novo ou não? Então, quero te perguntar mais uma vez, o que deveremos olhar pelo que vem pela frente, quais serão esses desafios, pelo teu olhar de biólogo?
É a resposta que ninguém quer ouvir, né? Mas sempre é melhor ouvir a natureza. Uma área de várzea é uma área de inundação. Eldorado do Sul, praticamente inteira, Paraíba, boa parte de Porto Alegre, da região metropolitana, está numa área de várzea. Essa área de várzea, ela não foi constituída há pouco tempo. Ela não foi constituída na enchente de 1941 e muito menos nessa. Na verdade, ela, a cada evento desse tipo gigante, ela acaba se ampliando, porque há deposição do sedimento. E como foram muitos inacreditáveis toneladas de sedimentos que nós vemos nas nossas estradas aqui, né, que os morros estão comidos, que estão caídos, que tem locais com rocha crua que não tem mais nem solo, tudo isso desceu. E tudo isso vai ser depositado ao longo do caminho a partir do momento em que a água fica lenta. Porque lá na serra ela é rápida por causa das montanhas e vai levando com velocidade e ferocidade, com destruição. E chega na parte lenta, lá embaixo, aí ela vai se alastrar. E isso vai depositar, porque fica lento, né? E forma uma área de várzea. Então, gente, a área de várzea, ela é construída, ela foi construída, ela foi criada há milhões de anos. Ela é sucessivos eventos ao longo das eras, foram depositando materiais orgânicos, terra, e formou a área de várzea. E cada vez que vem esse novo material orgânico pesado, que foi muito pesado agora, muitas toneladas, e foi depositando ao longo de toda a Laguna dos Patos, do Lago Guaíba, até nos rios também, tu diminui o calado do corpo d'água. Então, aquilo que era, vamos dar um exemplo, que era 3 metros, agora pode ser 2 metros e meio. E aí, se é menor do solo até a lâmina d'água, então quer dizer que ela vai se alastrar mais ainda. E não é uma solução ficar dragando, porque tu não tem como dragar toda a área disponível do Lago Guaíba, da Laguna dos Patos, tu não tem como dragar tudo isso aí. Isso é um custo inadmissível e seria muito mais barato fazer a reconstrução de cidades pensadas, que é um ótimo momento para isso, né? Pensar sobre novas cidades, organizar essas cidades e com todas as estruturas necessárias em outro local seguro, porque nós também sabemos que os eventos acontecerão novamente e potencialmente mais grave do que foi isso que nós vimos este ano. Isso é muito perigoso. Mas, por questões políticas, e as pessoas sempre tendem também, por amor à sua casa, pelo vínculo, a querer voltar para sua casa, e com questões políticas de voto e políticos se usando disso para ajudar essas pessoas, colocam elas e podem colocá-las em situação de risco grave. Ninguém sabe como é que vai ser o próximo El Niño. El Niño, La Niña e neutralidade são eventos cíclicos que acontecem costumeiramente nas nossas regiões. Esse El Niño, que foi chamado de Super El Niño, teve uma confluência de outros eventos climáticos, especialmente aquela bolha de calor estacionária que não se mexia, gigante no nosso Brasilzão, lá no centro, que impediu que as frentes frias chegassem, e exatamente o confronto do quente com o frio, todo mundo sabe o que acontece no quente com o frio, ela condensa e cai tudo aqui. Era a umidade vinda da Amazônia, que batia nos Andes, ela não conseguia também passar a bolha de calor, então ela vinha pelo cantinho, e era o frio que segurou para cima, o único local de espaço para chegar e ir embora, nos ventos, para continuar o seu trajeto, seria aqui. E nós temos um oceano que modifica completamente também a atmosfera. E foi aqui que aconteceu tudo isso, uma catástrofe imensa, só que isso foi o maior que nós já vimos e o maior que já foi visto em toda a nossa história humana. Não temos registros de outros, né? Só temos registros geológicos das várzeas, por exemplo. Ou até dos vales, alguma coisa assim, não podemos estudar, isso vamos saber. Mas a várzea é a coisa mais certa. E, então, tudo caiu aqui e nós estamos nesse local, ocupamos esses locais, isso é muito perigoso.
Claro.
Isso é temerário no nível em que, de repente, nós estamos colocando o nosso estado num risco seríssimo.
Entendi. Otávio, uma última, eu tinha dito que ia ser a última, né? Mas acabou que você falou algo que me fez pensar que eu não posso te deixar embora sem te perguntar. Se, né, acontecer de realmente precisar repensar as cidades, se não agora, ficou bem claro que isso é uma coisa que não, talvez posterguemos, mas vai ser necessária, né? Isso poderá aumentar a população de cidades, por exemplo, Caxias do Sul e outras cidades, que sabidamente têm mais condições de perseverar, né? Porque estrutural e geologicamente elas estão mais favoráveis nesse sentido, né? Não estão em várzea, ou seja, elas estariam um pouquinho mais seguras. Teríamos condições de lidar com essa superpopulação na cidade, porque deverá ter um êxodo, uma migração, né? Certamente.
A pior, Beverly, é que eu acho que não vai ter esse êxodo, não vai ter essa migração. Ela vai ser pontual e ela vai ser em números pequenos, especialmente de pessoas que têm condições de fazer essa escolha. A grande maioria vai permanecer nos seus locais, é o que tem mostrado. É o que tem aparecido, que nós veremos no esforço de limpeza e reconstrução, e acho que não vai acontecer isso ainda. Se por um acaso acontecesse, certamente todas as esferas dos governos deveriam se unir, né, para poder fazer a realocação dessas pessoas. São refugiados climáticos, somos refugiados climáticos, nós gaúchos. E 2 milhões de pessoas foram afetadas, de uma maneira ou de outra, chegamos a ter mais de 700 mil pessoas desabrigadas. Nós somos refugiados climáticos e então nós precisamos das esferas políticas, todas, municipal, estadual e federal, alocando dinheiro, inclusive iniciativa privada, pessoas, cidadãos, todos que puderem contribuir no encontro de uma solução para isso aí, para colocação dessas pessoas. Mas certamente se teria não que deixar acontecer invasões, porque não pode deixar as pessoas simplesmente chegarem e ocupar qualquer local, porque isso daí é uma síndrome de catástrofe, daí não dá, né? Uhum. Mas então pensar, usar o cérebro, os estudos, os pesquisadores, os cientistas, que já temos condições de saber tudo, como é que é aquele local, que pode ir, e por favor, né, se começa a construir, continuaremos sendo refugiados climáticos, sim, no Rio Grande do Sul, uma área de transição, e que recebe costumeiramente, cada vez mais, esse tipo de evento, esse tipo de chuva ou de seca, né, os dois extremos. Mas, por favor, que nós pensemos nas cidades com abrigos em locais seguros e que nós tenhamos planos de contingência que as pessoas saibam para onde ir e o que fazer. Assim como é feito no Japão por causa dos terremotos, em vários locais do mundo, né, nós precisamos disso. E a gente não pode ficar se esquecendo de que nós temos essa condição, a localização do Rio Grande do Sul permite isso e acontecerá de novo e de novo e de novo. Então, a pensar as cidades que já existem, ou novas cidades, eu não sei, né, em locais seguros, e que se tenha uma estrutura para as pessoas poderem ocupar esses locais no caso de necessidade, no caso de desabrigo.
Entendi.
No caso de fuga do evento. Né? Uhum. E só lembrar que as várzeas, elas são riquíssimas para plantio. Então, se deixa de ter uma cidade ali, se ganha muito dinheiro na plantação, porque elas justamente trazem todos os sedimentos e depositam ali, e esses sedimentos são adubo puro, que não era no Vale do Nilo lá no passado. Né?
Obrigada pela presença aqui, viu, Otávio? Você ouviu o biólogo Otávio Valente Ruivo. E no próximo bloco, relatório Unesco aponta o aquecimento dos oceanos. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.